10h35, você está na CBN 93,9, acompanhando o CBN Cascavel, primeira edição, hoje, quinta-feira, 16 de julho de 2020. E o assunto agora é educação. Vamos conversar com o professor Luiz Carlos Eckstein, doutor em educação. Professor Luiz Carlos, bom dia, satisfação ouvi-lo aqui na CBN.
Minha saudação aos ouvintes da CBN, de forma muito especial você, José Roberto. Espero que esteja bem, esteja se cuidando nesse momento de pandemia que tem mudado a vida das pessoas na sociedade como um todo.
É necessário realmente o cuidado. Professor, antes da gente falar sobre educação em linhas gerais, hoje é um dia interessante, o pastor Milton Ribeiro assume como ministro da Educação. A gente ouviu agora há pouco as informações da rede com o repórter CBN, é o quarto a comandar a pasta nesta gestão que está... O Ministério da Educação sem titular há quase um mês, não é? Muitas idas e vindas. Mas eu gostaria que inicialmente o senhor falasse sobre as atividades do campus de Cascavel, do Instituto Federal. O senhor é diretor-geral do campus aqui de Cascavel. Alguma mudança nesses últimos dias?
Assim como toda a rede escolar no país, basicamente, a gente teve que se adaptar assim, de uma forma muito emergencial, né? Então, o campus não foi diferente, né? Nós estamos com as atividades suspensas desde o dia 16 de março e aí ficamos praticamente 30 dias estudando, avaliando o que seria necessário para a gente dar uma resposta, sobretudo à nossa comunidade escolar. E em final de abril, mas a gente começou a trabalhar com atividades remotas, né? Para alguns, sou tipo uma educação à distância, né? Então, nós estamos trabalhando com nossos alunos, né, com atividades pedagógicas, ou seja, as nossas aulas são trabalhadas de forma remota, e aí nós também nos deparamos com uma realidade muito preocupante, que é uma situação social. Nós temos um grupo considerado de alunos que não tinham acesso, não trabalhavam, eu lembro da conectividade, ou seja, eles não tinham internet, não tinha nem computador, o celular deles nem recebia mensagem. E aí é um desafio que nós, enquanto servidores, a comunidade tem sido parceiro, nós fizemos algumas campanhas, né, para também dar estrutura para que nossos alunos também pudessem manter o elemento da conectividade com os professores. Isso foi feito agora no campus, temos 100% dos nossos alunos estão ligados em rede, nós estamos conversando com eles e temos feito reuniões basicamente todo dia. A gente participa de 3 a 4 reuniões por dia com questões pedagógicas e administrativas.
Um detalhe que chama atenção, professor, e eu tenho observado algumas avaliações que são feitas, o Instituto Federal, o campus aqui de Cascavel, os alunos têm ganhado destaque em diversas avaliações. O que tem sido determinante para esses bons resultados?
Primeiro assim, o compromisso de todos os servidores, né? Então, muitas vezes as pessoas confundem que o serviço do servidor público é aquele que menos trabalha. E eu tenho uma visão muito diferente, eu que vim da iniciativa privada. O servidor comprometido é aquele que tem um compromisso com a causa em ajudar o cidadão. E no nosso campus não é diferente, nós temos um grupo excepcional de servidores. A nível de docente, nós somos hoje 32 docentes, sendo que desses são 18 doutores e os outros 14 são mestres. Então, o corpo de professores é altíssimo. E esses docentes é que trabalham com meninos de 3 a 14 anos. Então, é aí que ele aprende a iniciação à pesquisa, começa a fazer projeto, começa a se envolver em trabalhos de produção. Sem contar que a gente tem uma estrutura administrativa que muitas escolas não têm. Então, nós temos uma equipe multidisciplinar para dar um apoio, que é um diferencial. Você tem uma assistente social, você tem intérprete de Libras, você tem psicólogo, né? Você tem pedagogo, você tem técnicos educacionais, toda uma estrutura, aliada a uma boa biblioteca para dar suporte aos alunos. Então, é um conjunto de ações em benefício do aluno. Então, a gente viu agora nesse Enem o resultado. Então, basicamente, nós formamos a terceira turma. Nós estamos em Cascavel com o ensino médio em 2014. Então, ficamos contentes com o resultado, né? Mas o resultado, assim, quem está no dia a dia, é fruto do compromisso e da competência do corpo docente e do quadro técnico do Instituto Federal Campos Cascavel.
E eu vejo aqui, que nem em 2019, que o senhor se referia, resultados com redação, por exemplo, nota média 618,6, primeiro lugar entre as escolas públicas de Cascavel, terceiro lugar entre os campi do Instituto Federal do Paraná, ficando atrás apenas de Londrina e Curitiba, e quarto lugar entre todas as escolas de Cascavel. A próxima escola pública aparece apenas na 12ª posição. Professor, em linhas gerais, falando da educação, a gente lembra que houve um contingenciamento naquele período, lá no ano passado, a preocupação com a educação, agora a pandemia, aí nem se fala, queda da arrecadação em razão das dificuldades econômicas. Como que o senhor visualiza a educação a partir de agora?
Primeiro assim, a educação, ela é um dos instrumentos de mudança, de transformação na vida das pessoas, né? Eu sou esse exemplo típico disso. É via educação que eu consegui mudar um pouco a minha vida enquanto pessoa, como ser humano. E agora a educação, ela vai ter um novo desafio. Quando voltarmos, a gente vai ter que construir uma outra realidade. A gente não vai voltar mais dentro daquele contexto que a gente vivia. Então vai ser um desafio a todos os educadores, né? A todos envolvidos na educação, que nós precisamos construir e se adaptar a uma nova realidade. Então, nós temos tido discussões praticamente semanais. Só para ter uma ideia, José Roberto, o Instituto Federal, ele está presente em 26 municípios do estado do Paraná. Dentro do Instituto, por dia, a rede, a gente tem em média de 300 reuniões por dia, de forma online. Então, significa que nós estamos preocupados em nos preparar para uma nova realidade. Então, nós teremos um outro formato, por exemplo, de sala de aula, um outro formato da parte arquitetônica. Então, tudo isso vai ter que ser construído. Então, o desafio é de todos, a sociedade vai ter que também compreender essa mudança, que não é do dia para a noite que você consegue construir. Mas, eu vejo, sim, a gente foi desafiado, o desafio tem que ser enfrentado. Então, é um desafio de todos, né? E fazer com que as pessoas realmente tenham acesso. Um outro elemento que vai aparecer muito grande vai ser a educação híbrida, né? Uhum. Quando você vai ter o elemento presencial, você vai ter aula presencial e vai também trabalhar de forma remota. Isso vai ser uma realidade muito grande, né? Tudo a nível de educação. A educação à distância também vai ser um diferencial. Então, estamos nos preparando e nos organizando para uma nova realidade que está próxima a gente ser enfrentada.
Várias mensagens chegando aqui ao CBN Cascavel, primeira edição, e ouvinte sempre interagindo conosco através do WhatsApp. Lembrando que o ouvinte pode mandar a sua mensagem de texto 991-37-7533. A Rosane, a Valéria, algumas manifestações entendendo que as aulas deveriam voltar, não é? O senhor já deu até o tom no início da nossa conversa sobre a preocupação em relação a esse momento que nós estamos vivendo, mas eu gostaria que o senhor falasse, aliás, o senhor pode falar um pouquinho também, até para a gente responder aqui aos ouvintes, alguns gostariam de saber, eles perguntam várias observações nesse sentido, entendendo que as aulas, por exemplo, e o senhor falando no contexto geral, as aulas da rede municipal, da rede estadual, as aulas deveriam ser retomadas, o senhor entende que não, é isso, né, professor?
Não é que eu não entendo, assim, nós precisamos, assim, voltar, ó. O problema, assim, não é o problema voltar, a gente precisa se preparar para a volta. Uhum. Essa é a diferença. Certo. Então, vamos pensar assim. A escola, enquanto estrutura, enquanto prédio se prepara. Então, você tem que ter na entrada toda uma questão de higienização. Você tem que ofertar álcool gel, higienizar todo o espaço. Você, enquanto escola, prepara. Mas aí tem um outro desafio. Essa criança vai como a escola? Ela vai ter o transporte público? O transporte público está preparado? Ela vai se alimentar onde? Então, assim, existe todo um contexto de sociedade que as pessoas não estão compreendendo. E aí, muitas vezes, as pessoas falam assim, o aluno vai para a escola, mas ele esquece, a sociedade muitas vezes esquece, que ele vai ter contato com o avô, com o pai, que é hipertenso, né? É asmático, não é verdade? Uhum. Então, existe toda uma realidade. Eu entendo que a gente vai ter que voltar com um pouco mais de segurança, enquanto infraestrutura, enquanto mentalidade, não só das pessoas que trabalham no dia a dia da escola, mas os pais, os alunos também. Vou te dar um exemplo muito claro. Eu trabalho muito com adolescente. O adolescente é muito amável, né? Ele gosta de contato com os amigos. Como é que você vai proibir os meninos, os adolescentes, se cumprimentar num horizonte de 500 pessoas? Então, assim, nós somos favoráveis à volta, nós estamos construindo a volta. Tanto é que a gente tem um comitê de mediação que discute a volta. E nós temos construído um protocolo de volta, né? Então nós temos internamente no Instituto uma comissão com pessoas da área de saúde. Nós estamos com um protocolo de volta. O que que é esse protocolo? Nos preparar o espaço físico e as cabeças das pessoas que vão trabalhar no retorno às atividades. Então nós estamos construindo, ele está pronto, e daqui a uns dias nós vamos estar discutindo e colocando ele em prática.
10h46, estamos conversando com o professor Luiz Carlos Eckstein, doutor em educação. Hoje assume o Ministério da Educação o pastor Milton Ribeiro, o quarto a comandar a pasta, que está sem titular há quase um mês. O que o senhor espera do pastor Milton Ribeiro, professor?
Eu sempre vejo assim, quando se muda de governo, se cria expectativas, né? Então, assim, primeira coisa que eu espero que o novo ministro construa um espaço de diálogo com as instituições públicas e privadas, que deixamos a questão partidária, ideológica, fora. Nós precisamos construir um espaço de diálogo. O Ministério da Educação é um dos ministérios mais importantes num governo. Então, nós esperamos, enquanto gestores, um espaço de diálogo, de construção, e que realmente a educação seja prioridade. Então, nós estamos com uma expectativa boa com o novo ministro, e a gente tem ouvido algumas coisas que ele está, assim, acessível à construção de um diálogo, mas respeitando todas as esferas públicas e privadas na construção de um projeto nacional que valorize a vida das pessoas através da educação. Essa é a esperança que nós temos.
Mensagem chegando aqui através do WhatsApp, via WhatsApp. Sou professora, não gostaria de me identificar, sou professora da rede estadual. Gostaria de saber do professor Luiz Carlos se com esse ministro não vai ser o fim do ensino público laico.
Porque existe assim, a princípio eu vejo, a gente cria pré-julgamentos muitas vezes em função da formação. Então, o ministro, ele vem de uma formação religiosa, ele é pastor na essência, né? Então, existe uma preocupação de que a escola, ela tem um cunho confessional, né? Eu acredito que não, né? Porque nós temos um instrumento hoje de organização, as classes são muito bem organizadas, e eu acredito que a escola laica não vai acabar, não. Ela vai se manter. Espero que o ministro compreenda isso. As escolas públicas têm que respeitar a diversidade de entendimento e não impor uma forma religiosa ou ideológica numa única visão. A escola tem que ser plural, né? E eu tenho essa compreensão e entendo que o ministro deve também entender o anseio da sociedade, que é uma escola laica, com certeza.
Uma outra pergunta aqui para a gente encerrar com o professor Luiz Carlos, em relação ao Fundeb. Se o Fundeb, a importância do Fundeb e como que ele vê a discussão. Aliás, o Fundeb é o fundo essencial para a educação e terá votação crucial no Congresso. Como é que o senhor vê essa discussão em torno do Fundeb?
um pouco preocupante, né? Por exemplo, antigamente era o Fundeb, quando começou lá nos anos 96, 97. Eu acho que é um espaço que os municípios não podem perder, tem que mostrar sua força de organização e no sentido de pressionar os representantes junto à Câmara, junto ao Congresso, e que seja votada a manutenção e até a melhoria desse Fundeb. Porque é um recurso que vem basicamente atender a educação básica. Então eu sou defensor dela, acredito que a gente tem que manter, mas sobretudo melhorar o repasse para que os municípios possam ser atendidos no sentido de construir uma educação de qualidade para nossas crianças e jovens.
O Vando manda aqui uma pergunta, gostaria de saber até quando vai ficar, até quando vai ficar no governo o pastor Milton Ribeiro. Essa nós não vamos conseguir responder, não é, professor?
É sempre uma incógnita, né? Eu sempre digo, se você vem com o espírito desarmado de ouvir todas as esferas, todos os espaços, e construir de forma coletiva, conjunto, que eu tenho um pouco de receio, e espero que ele consiga ficar pelo menos até o fim desse governo. Também é uma incógnita que eu não vou entrar nessa discussão aí.
Não, e tomara que dê certo, né? Sempre a gente tem que pensar de forma positiva. A gente sabe que os recursos serão menores, a educação, muitos questionamentos já vinham sendo feitos, e agora com os recursos menores, aumenta a preocupação, e a gente sabe da importância da educação. E o senhor, melhor do que ninguém, como doutor em educação. Professor Luiz Carlos, muito obrigado pela participação aqui na CBN.
Valeu, Zé Roberto. Eu agradeço o espaço e acredito que o espaço da CBN aí, ela é importante para a gente discutir, dentro de um novo contexto, uma nova realidade, perspectiva, e que a educação seja, acima de tudo, um instrumento de ascensão social, de transformação da vida das pessoas. Um abraço e muito obrigado.
10 horas e 51 minutos, conversamos com o professor Luiz Carlos Eckstein, doutor em educação. Inicialmente ele falou sobre as atividades do campus de Cascavel, do Instituto Federal. Ele é diretor-geral do campus aqui de Cascavel, do Instituto Federal. E falando um pouquinho sobre o Ministério da Educação, sobre a educação, de uma forma em geral. E a posse hoje do pastor, professor Milton Ribeiro, passa a ser o ministro da Educação, quarto a comandar a pasta. O Ministério está sem titular há quase um mês. Intervalo. Já voltamos.